Fala pessoal, então vamos aqui mais uma vez para a leitura de comentários, e-mails, mensagens, o que vem na internet dos ouvintes, certo? E comigo hoje aqui eu tenho um convidado especial, talvez vocês ainda não conheçam ele, mas se vocês não conhecem ele ainda, vão passar a conhecer. Se trata do Vinícius dos Santos. Ixi, esqueci, Vinícius, fala aí o seu nome.
É um nome diferente. Meu nome é Vinícius Watzel.
Watzel. Ah, é legal. É que é difícil de ler. Watzel Costa. E agora, Vinícius, conta pro pessoal, então, afinal de contas, por que que eu te chamei aqui pra fazer essa leitura comigo hoje? Quem é você?
Eu gostaria primeiro de agradecer por essa oportunidade de estar entrando nesse grupo de um podcast que eu gosto tanto de ouvir e me diverte bastante. E fui convidado pelo Rafael, que eu tô fazendo já umas gravações aí em segredo para o futuro, umas dicas que a gente vai dar de RPG, de interpretação, umas conversas que eu tive com o Verne Veron, nosso querido bardo.
Vocês gravaram, então, é um podcast, no caso, um podcast único até então.
Isso. Ainda não estreou, né? Mas em breve o Pedro tá fazendo a edição, né? E em breve deve estar disponível no site, que, aliás, vocês que escutam o podcast, seria bem interessante vocês verem no site. Tem muita coisa muito interessante lá. Em breve, além disso, vou colocar alguns textos também. Estamos escrevendo bastante.
Ah, legal. Então você também vai escrever. Vai publicar. Sim. O que que seria? Seriam contos? Seriam artigos? Seriam dicas? Do que se trata? Ou é variedade?
Então, Rafael, o que que acontece? Eu sou um autor de um livro de RPG. E o que eu conversei com o Pedro é que eu vou colocar artigos que detalham um cenário próprio, né? E que vão colocar informações sobre esse mundo que eu criei, vários detalhes e situações. E dentro desses textos vou colocar algumas sementes de aventura para quem se interessar por eventualmente criar suas próprias campanhas nesses cenários, né? E tudo num esquema assim, livre de sistema. Embora eu jogue o GURPS preferencialmente, eu não vou colocar estatísticas de personagem, nada de regras, só coisas para interpretação.
Ah, que legal. Ah, isso é muito bom. Se encaixa em qualquer sistema no final das contas, né?
Exatamente, essa é a minha ideia.
Tá, eu tenho duas perguntas que eu tô com dúvida, que eu quero. Eu imagino que quem esteja nos ouvindo também possa querer perguntar para você. Primeiro, eu fiquei curioso, rapidamente, sobre qual foi o assunto discutido com o Pedro que foi gravado, que vai virar esse podcast.
Nós conversamos muitas coisas, né? Primeiro, assim, traçamos uma história de quem é que eu sou e conversei com o Douglas também, que em breve deve aparecer também, conversando aí com a gente.
Ele é um dos autores também.
Um dos autores do site. E conversamos assim, como é que a gente conheceu o RPG, de onde que surgiu essa vontade de jogar, há quanto tempo a gente joga, como que joga, e contando histórias, né? Histórias da nossa vida de aventuras.
Ah, legal. Foi um bate-papo, né?
Um bate-papo bom, bem interessante, que eu acho que os ouvintes e os leitores, os assinantes do site vão gostar bastante de ouvir e se interessar.
Ah, legal. E a outra pergunta é sobre... Você falou de você ser um autor de um livro. Qual é o nome do livro? Esse livro está à venda em algum lugar? Ele está disponível em algum lugar? Me fala mais.
Então, o nome do livro se chama Damocles, O Início. Esse nome tem um motivo, né? E se você quiser, eu posso até explicar aqui. Ou deixa para depois, durante a leitura, quem se interessar pode achar legal. E ele se passa num universo próprio, criado, né? Onde a humanidade, num futuro muito distante, com alta tecnologia, se vê lançada num mundo de fantasia medieval. Um motivo que ninguém sabe, ao longo dos anos, milhares de anos, a humanidade vai perdendo essa capacidade de utilizar a ciência, de utilizar as tecnologias, e as coisas da ciência do passado se tornam como se fossem artefatos, mitos, coisas dos ancestrais, e vai sendo aos poucos alterado para o uso de magia, para o uso de outras opções. Tem vários, diversos conflitos. Eles foram parar nesse mundo por conta de uma guerra com uma outra raça alienígena que também foi parar nesse mundo, e continua essa guerra meio velada e tal, e tem toda uma história de mistério, umas coisas que acontecem que eles acham que são outras e depois descobrem a verdade que está por trás disso tudo. E esse livro atualmente ele está à venda na Amazon. Ele tem a versão Kindle a versão impressa também. Para quem se interessar, o nome é Damocles, o Início, e está no site da Amazon. Se for possível colocar um link depois no post, eu passo o link para você.
Ah, sim.
E também se alguém estiver interessado em adquirir esse livro diretamente, não quiser comprar na Amazon, pode adquirir ele diretamente comigo no meu e-mail pessoal, que é vatzel@yahoo.com. Não tem .br. Meu e-mail das antigas.
Ah, bom avisar. Qual seria a vantagem de entrar em contato com você para adquirir esse livro diretamente com você?
A vantagem de adquirir ele diretamente comigo é porque eu consigo fazer um preço um pouco mais barato do que o preço da Amazon. Eu, como sou autor, eu consigo comprar o livro com desconto e consigo vender ele um pouquinho mais barato. Você tem que ver, se você morar muito longe do Rio de Janeiro, que eu estou atualmente no Rio de Janeiro, pode ser que o frete fique mais caro ou mais barato. Dependendo de onde você morar, pode ficar mais barato comprar comigo ou pela Amazon. Aí basta entrar em contato e a gente vê.
Então tá bom, Vinícius. Sem mais delongas, vamos aqui iniciar a nossa leitura de recados, comentários e e-mails. Vamos lá.
Perfeito, vamos lá. Guilherme Arruda, Clank ganhou um patch. Oh, ótimo episódio, mas ainda tô aguardando o episódio que eles vão interrogar o mago do bastão de vidro, além de ver alguém usando o bastão como equipamento. É isso aí, Guilherme. Eu também gostei bastante desse patch. Ficou uma coisa bem doida. E quero ver o que eles vão fazer com esse mago sem vergonha aí.
O mais engraçado é que o Clank tá desenvolvendo esse interesse por animais na aventura. Começou com o Pet, como a gente tá gravando lá na frente, né? E lançando os episódios com esse atraso entre a gravação e a publicação. Então, já aviso que o Clank vai tentar fazer novos amigos mais pra frente.
Vai ficar multiclass?
Multiclass. Em relação ao bastão, aí é com o Sandoval, né? Que é um item ali pro Sandoval usar. Só que é aquela coisa, os aventureiros, eles gostam de conversar bastante, eles não têm uma abordagem tão violenta, né, diante de alguns desafios, e só em casos de realmente urgência é que eles fazem uso desses itens poderosos. Mas tem que ver que a aventura ainda tá longe, né, ela tá bem no começo ainda, tem chão ainda pra usar o item mágico.
Eu também, Guilherme, eu também tô ansioso pra saber o que vai sair disso aí. Eu acho que o Rafael não vai nos decepcionar, vai trazer muitas novidades legais aí com esse bastão de vidro.
Vamos ver agora então o outro recado, que foi a Cris. Cris escreveu também nesse mesmo episódio, Vinícius. Ela escreveu assim, ó: agora eu entendi por que a voz do Erevan é tão boa de ouvir. Já explico por que ela escreveu isso. Ótimo episódio. Ficou a curiosidade de saber de onde saiu o rato que o Clank adotou. Aliás, palmas para as tentativas de fazer barulhos de animais. Tanto o urso quanto o rato. Ri muito. É o seguinte...
O aú ficou muito legal.
O aú do Thiago é comédia, né, cara? Dava muita risada também.
Com certeza.
A Cris, ela escreveu assim... Por que ela entendeu que a voz do Erevan é tão boa de ouvir? Porque eu cheguei a comentar com ela em um outro comentário que ela fez, que o Thiago, ele, né, ele trabalha com jornalismo e ele tem essa voz meio de locutor, assim. E é por isso que a voz dele fica assim, é uma voz forte, né?
Ah, legal.
E ele imitando o bicho, porque assim, nesse episódio foi lobo, urso e o rato, que eu tentava imitar mexendo o lábio. E aí era foda. Mas depois no episódio eu coloquei um... fui lá na internet, achei um barulho de rato e incrementei o barulho, né? Pra ficar um pouquinho mais, mais real.
Com certeza. Comentário do YouTube, Leonardo da Silva. Não, desculpa, não, vou fazer
Leonardo
de novo.
Silva.
Vou fazer de novo. Comentário do YouTube, Leonardo Silva. O ataque do Zé Colmeia Overpower. Novamente um show de interpretação. PS, rolou um corte estranho no fim? Do que ele tá falando? Como é que foi esse corte?
Não, é que no final do episódio eu fiz uma piadinha e aí ninguém deu risada e deixaram o mestre no vácuo, sabe? E aí acabou. Simplesmente, realmente já tinha acabado a gravação e não tinha mais o que fazer. Então, não foi um corte, Leonardo. Foi simplesmente o final sem graça que o mestre ficou por terem deixado o mestre lá no vácuo, tá?
Posso dar uma sugestão?
Pode, pode.
Se fizerem uma maldade dessa mais uma vez, deixar o mestre no vácuo, bota aquelas risadinhas do Chaves, que todo mundo conhece.
Não, é que realmente foi sem graça. Foi realmente sem graça.
Ah.
A música tava alta, sabe, Vinícius? A música tava alta e aí eu simplesmente aumentei a música e acabou. Mas não foi corte, não. Não foi corte, não. Foi só impressão.
Gostei
do Zé Colmeia também. Não tinha pensado nisso. Nem lembrava do Zé Colmeia. É, voltando aqui pro site, pro post do site, o Joseph, que é um padrinho nosso, que também escreve sempre, ele falou assim: melhor abertura de cast de todos os tempos que já ouvi. A galera estava inspirada nas piadas. KKKKK. Aí ele escreve: caraca! Derrubaram um clunk no combate. Inacreditável. Agora sim a coisa ficou séria. Uma ameaça à altura do grupo. Quero ver o desenrolar desse combate.
E numa porrada só, né?
Numa porrada só. O Bugbear, ele é bruto, cara. Ele causa basicamente um dano crítico a cada ataque. Gostei da interpretação do rato. Muito hilário os sons e animais que a galera fez. KKKKK. Levou o roleplay para outro nível. Nesse episódio, o mestre abriu a mão e deixou o Clank feliz. Estou vendo full plate em cima de outra full plate. KKKKK. Observação. O mestre limitou a quantidade de criaturas que Erevan conhece só para ele não virar um Ozaru. Aí ele fez essa observação que eu quero comentar, começando de trás para frente. Primeiro, Joseph. O mestre não limitou a quantidade de criaturas que o Erevan conhece. Na verdade, pelas segundas regras, o Erevan conhece, ele pode se transformar em todas as criaturas que ele já viu na vida dele. Como ele é um jovem elfo de apenas 100 anos de idade, ele já viu muita coisa. O que ele não viu foram alguns animais, como o Erevan, ele vem da alta floresta, ele não conhece, por exemplo, o camelo, né? Não faria sentido ele ter conhecido um camelo. Criaturas que realmente não fazem parte da fauna, né? Da região em que o Erevan viveu. Agora, o que, que seria um Ozaru? Eu realmente me senti um ignorante agora. Você sabe, Vinícius?
Não conheço, não faço a menor ideia.
Eu tô copiando aqui coloquei aqui no Google. Pelo que eu tô vendo aqui, o Ozaru... Ah, o Ozaru acho que é o macaquinho do Goku. Eu acho que é a versão Goku macaco, pelo que entendi, ó. Tá aqui, ó. Ozaru.
Ah, tá.
Dragon Ball. É a versão macaco do Goku. Ah, eu não sabia que tinha nome Ozaru. É porque assim, quando eu assisti Dragon Ball, eu não assisti tanto, porque eu já tava ficando mais velho. E aí eu não fui um fanático de Dragon Ball. Eu vi só alguns episódios aqui ou ali. Então, o que eu curtia mais era Cavaleiros do Zodíaco, que foi antes, né, do Dragon Ball passar na TV.
É, eu confesso que, assim, nunca fui muito fã de anime. E as últimas coisas, assim, de... relacionadas à cultura japonesa e tal, que eu vi foi Changeman. Agora eu me datei completamente.
Eu também assisti. Mas aí eu acho que a referência sonora de Cavaleiros do Zodíaco que tem nos casts é justamente porque eu acho que a música tem mais impacto, né? Ela é mais emocionante. E também tem a ver com o fato de eu ter assistido mais o Cavaleiros do Zodíaco do que Dragon Ball, nesse caso. E é isso aí. Bom, mais uma vez aí o Joseph trazendo palavras e aumentando o meu conhecimento na área de anime. Vamos pro próximo.
Certo, Rafael Lopes. Verdade, ótima abertura. Dá para sentir a alegria na voz do casal cantando a música. E quando chega a narração do Corran, lenhador, sobre o último episódio, fico imaginando, será que o meio orc fez Pronatec para virar narrador?
Ah, não, sabe o que é engraçado aqui? O Rafael Lopes está comentando da introdução, né, dos episódios. Eu achei engraçado, Rafael, você comentar isso só agora, no episódio 15, porque essa introdução existe desde o primeiro episódio. Aí eu não sei o que aconteceu. Agora, ele comentou que o Corran, só pra deixar claro pra quem não ouviu os outros episódios, né? Corran Lenhador foi um personagem, que era um bárbaro, meio orc, que eu interpretei durante os episódios do teste número 2. Que antes de a gente lançar o Tarrasque na Bota, a gente fazia alguns testes, né? De gravação. E o teste 2, eu interpretei esse Corro Lenhador. E exatamente uma voz mais grave, uma voz mais grossa que eu falo assim ali no cast, né? No último episódio do Tarrasque na Bota. E aí eu fiz uma... Deixei mais grave a voz. Ele tá achando que é o Corran. Até que é, porque é a minha voz, né?
É a sua voz um pouquinho
não,
mudada.
Não, deixa de ser. Não, deixa de ser, exatamente. Minha voz um pouco mudada. Legal.
Seria muito legal, né? Se o narrador disso tudo fosse o Corran, no final das contas.
Ah, vai saber, né? Será que é? Será que não é? Agora, pra quem ouviu os episódios antigos, essa aventura do Tarrasque na Bota, essa aventura que a gente tá jogando atualmente, né? Ela tá cheia de easter eggs dos episódios antigos, então... Pra quem ouviu, vai começar a reconhecer nome de espada, nome de personagem dentro de alguns diários, nomes de alguns locais, etc. Né? Tá cheio de easter eggs. Bom, não vou falar mais nada, tem que ouvir pra descobrir. Agora, continuando. O Fábio Miato, ainda no post do episódio, escreveu... O Fábio Miato é um novo comentador aqui do RPG Next. Seja bem-vindo, Fábio.
Bem-vindo.
Ele escreveu assim: parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho. Material de alto nível e qualidade incrível. Muito obrigado, Fábio. Conheci o Tarrasque na Bota mês passado, então ele tá falando do mês de junho de 2016. E de lá pra cá, devorei os episódios. Mais um que fez maratona. Gostei bastante da condução da aventura por parte do mestre e do roleplay dos jogadores. O que me levou a colocar essa aventura na mesa em que eu mestro. Olha só! Wizards! Tá aí, ó. Pessoal, mais um jogador jogando uma aventura.
Wizard, vamos patrocinar o Wizard!
Que bom, Fábio. Fico contente em ter inspirado você a levar essa aventura na mesa para os seus jogadores. E se você puder comentar com a gente, mandar algum comentário, um e-mail, falando como é que tá indo, quais são as diferenças, o que os jogadores... fizeram de diferente, eu acho que seria legal até de comentar aqui. Beleza? Fica a dica aí, Fábio. Abração, cara.
E do YouTube vem Heitor Reis. KKKKK. O funk foi tão estranho que até o Bugbear cortou a orelha fora. Face with tears of joy face. With tears of joy face. With tears of joy.
Eu acho que a gente deu uma forçada de barra fudida. No funk, porque, tipo, a galera não curte. Assim, a gente, eu não vou falar que a gente não tem nada contra o funk, porque gosto não se discute. O problema é quando a turma resolve escutar isso de madrugada no bairro. Aí é de fuder, né, meu? E aí não dá, né, cara? E aí a gente zoa. A gente zoa quando pode e aí parece que a zoeira realmente... Às vezes, tanto a zoeira negativa que dá esse zoom no dado... Quanto a zoeira positiva, que tira uns 20 de crítico e aí a coisa inverte, né?
É verdade.
E voltando aqui pro post do cast, o Jefferson Clayton de Oliveira escreveu assim pra gente, mais um episódio. Se eu não me engano, o Jefferson também é um novo comentador aqui do post. E Jefferson, se você não for um novo comentador, me perdoe, mas eu acho que esse comentário seu foi o mais longo já escrito. Então vamos lá. Mais um episódio excelente e a interpretação de todos é um show à parte. A conversa a respeito da interpretação versus combate que rolou no fim do episódio foi muito interessante. Meu grupo atual se divide entre jogadores experientes que curtem interpretação, jogadores experientes que preferem combos e combates e jogadores iniciantes que transitam entre ambas. Particularmente, acho que combate e interpretação devem ser dosados de maneira uniforme, como vem acontecendo nos episódios. Por fim, tem uma pergunta. Vocês já pensaram sobre a possibilidade de criação de um mundo próprio para as campanhas do RPG Next? Acho que algo nesse sentido poderia gerar ramificações muito interessantes. Vida longa e até o próximo episódio. Muito obrigado, Jefferson. Até o próximo episódio. Ô Vinícius, acho que não foi isso que você comentou comigo uma vez de... Você questionou,
foi exatamente.
Será que, foi exatamente isso, né? De questionar,
exatamente.
De usar uma campanha pronta, né? Uma campanha diferente, uma campanha, como é que fala? Original, né?
Original, um mundo próprio. Eu acho que tem algumas vantagens, né? Algumas desvantagens. A desvantagem principal é, ao mesmo tempo, uma vantagem, né? Que a pessoa não vai vir com ideias preconcebidas, né? Não vai conhecer aquele lugar, saber do que se trata. E isso pode ser uma vantagem, porque tudo é uma surpresa, tudo é uma novidade, né?
Sim.
As coisas vão chegando e vai aprendendo coisas novas, vai conhecendo e se maravilhando com uma história nova. E eu sou da opinião de que nós que estamos criando conteúdo... Podemos criar um conteúdo original de excelente qualidade e que pode crescer aí bastante.
Assim, eu não discordo de nada em termos de ser original, de ser novo, de ninguém nunca ter conhecido aquilo, porque afinal de contas, uma aventura pré-pronta, ela está disponível no mercado e qualquer pessoa pode ler, conhecer, e inclusive as pessoas podem saber do que se trata, né? Tem os prós e os contras, igual você falou, né? O fato de alguém conhecer um universo também fica interessante da pessoa falar assim, ah, deixa eu ver como é que esse pessoal lida com esse universo que eu já conheço, isso é uma parte legal também. E a parte ruim é realmente o fato de todo mundo também já saber do que se trata e de não ter, às vezes, algum tipo de novidade, né? Mas, respondendo o Jefferson, sim, né, a gente já pensou, assim como o Vinícius até já comentou comigo antes. Mas para não deixar essa discussão longa, para ser bem curta, basicamente foi por a decisão de não ainda absorver um universo de criação própria, ou até, por exemplo, pegar um universo que o Vinícius criou, seria pela dificuldade ou pelo tempo a mais necessário para se criar algo dentro disso. Ou seja, eu peguei uma aventura pronta, ou pré-pronta, eu prefiro falar pré-pronta do que pronta, porque... ela já foi muito alterada em vários aspectos, né?